DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issouf, estarei na sua companhia, ao lado de Carla Fernandes, que apresenta as notícias já a seguir.
Quatro suspeitos de tráfico de órgãos humanos foram detidos pela polícia de Macanga, província de Tete, no centro de Moçambique. Os suspeitos terão confessado que mataram um homem depois de deceparem os seus órgãos. Estas detenções acontecem no dia em que a Procuradoria de Manica, centro de Moçambique, admite falhas na estratégia para travar o tráfico humano e de órgãos. O antigo embaixador de Angola, junto da ONU, em Genebra, Adriano Parreira, considerou hoje em Bruxelas que o país é governado por criminosos. As declarações foram feitas num debate promovido pela eurodeputada portuguesa Ana Gomes nas instalações do Parlamento Europeu sobre o relatório Deception in High Places, um documento organizado pelas organizações não-governamentais Corruption Watch, de Londres, e a Associação Mãos Livres, de Luanda. Segundo o relatório, altos responsáveis de Luanda, incluindo o presidente, terão estado envolvidos num contrato de reestruturação da dívida à Rússia nos anos de 1990, que terá lesado Angola em mais de 700 milhões de dólares. De acordo com o documento, também estaria envolvido no processo de venda ilícita de armas um empresário francês. Nas recomendações do relatório, as ONGs pedem à União Europeia a garantia de que a lei europeia sobre branqueamento de capitais preveja fortes controlos do registro de proprietários de empresas. Os dois bispos ortodoxos raptados na segunda-feira na Síria, na cidade de Alepo, foram libertados hoje, segundo a agência católica Zenit. A agência não cita fontes e indica apenas que a libertação dos bispos resultou de negociações em que participaram a cúpula da Igreja Ortodoxa Russa, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia e o enviado especial da ONU para a Síria, Lakhdar Brahimi. Dois ministros sunitas do governo iraquiano demitiram-se depois de forças de segurança terem abatido 27 sunitas esta terça-feira. As vítimas participavam de uma manifestação no norte do país, segundo um responsável do governo. A demissão do ministro da Educação, Mohamed Ali Tamim, e do ministro da Ciência e Tecnologia, Abdul Karim Al-Samareya, elevam para 4 o número de ministros que já se demitiram do governo do primeiro-ministro Nouri al-Maliki desde março. Um tribunal do Cairo julgou à revelia Youssef Boutros Ghali, ex-ministro das Finanças do antigo presidente egípcio Hosni Mubarak. O antigo ministro foi acusado de ter desviado fundos no valor de 20 milhões de libras egípcias, cerca de 3 milhões de dólares, e foi condenado à prisão perpétua. A decisão da União Europeia de autorizar a importação de petróleo das zonas controladas pela oposição síria é um ato de agressão, alertou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria em cartas enviadas à ONU. Na segunda-feira, em Luxemburgo, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia levantaram parcialmente o embargo petrolífero aplicado desde setembro à Síria. Este ato desde setembro de 2011. Este ato permite a venda de petróleo a partir das zonas controladas pela oposição. Segundo a fonte europeia, a decisão destina-se a ajudar a população civil síria, em particular, na resposta aos problemas humanitários. Segundo o regime de Damasco, a pertença coligação da oposição não representa ninguém na Síria. O secretário-geral da NATO, Andreas Fogh Rasmussen, condenou com firmeza o atentado com um carro armadilhado perpetrado hoje de manhã contra a embaixada da França em Trípoli. O ataque provocou ferimentos em dois guardas franceses e estragos materiais. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já condenou o atentado. De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças português sobre a síntese da execução orçamental de março, o déficit das administrações públicas para efeitos do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro foi de 1.358 milhões de euros, um valor inferior em 542 milhões de euros ao limite estabelecido para os primeiros 3 meses do ano. Portugal cumpriu, por isso, o limite estabelecido pela Troika. E hoje, na primeira mão das finais da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique ganha por uma bola neste momento contra o Barcelona. Nós vamos tentar atualizar os resultados do jogo durante a nossa emissão. Foram as notícias. DW.
Jornal da Noite.
Em Moçambique, tem de se ultrapassar questões militares antes das negociações entre Renamo e o governo, diz jornalista. Construção do porto de Teixobanina, em Moçambique, põe em causa ecossistema marinho. Em Angola, Navi Pillay promete ajudar o país no domínio dos direitos humanos. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 23 de abril. Em Moçambique, a negociação entre a Renamo, o maior partido da oposição, e o governo da Frelimo foi adiada para o dia 29 de abril, enquanto o país aguarda por um desfecho pacífico. Recorde-se que um confronto entre as duas partes teve lugar em Muxungwe, no centro do país, no início deste mês, resultando em 4 mortos e mais de 10 feridos. A DW África ouviu Fernando Lima, jornalista e diretor do semanário moçambicano Savana, que considera o adiamento como estratégico. Para ele, as partes estão a pôr termo primeiro às posições belicistas para depois sentarem-se à mesa de negociações. Enquanto isso, a imprensa local tem noticiado que o governo está a adquirir material bélico. A ser verdade, isso está a acontecer por causa da atual tensão ou são meras aquisições de rotina?
Eu não tenho nenhuma informação dessas aquisições de material especificamente para esta questão da confrontação com a Renamo. Tenho conhecimento, sim, que há programas regulares de reequipamento das Forças Armadas e também da Polícia, e isso acontece com alguma regularidade e não com tanta regularidade. Significa o seguinte, que uma notícia desta natureza pode dar a entender que a Polícia e o Exército moçambicano estão muito bem equipados. Esta ideia não é verdadeira e, não obstante haver agora carros, canhão de água e blindados para a Polícia, é a opinião corrente dos especialistas que quer o Exército e, sobretudo, o Exército e também a Polícia, que continuam a estar muito deficientemente equipados para responder quer às missões de defesa da soberania, quer a missões de lei e ordem, como é o caso da Polícia.
Também circulam informações segundo as quais altas patentes militares do governo se dirigem à zona centro, para além de militares. E também há informações de que se intensificam os treinos do lado da CATEM, portanto, do lado da Baía de Maputo. Paralelamente a isso, há tentativas de negociações entre a Renamo e o governo. Como vê este paralelismo?
Não estou de acordo com este cenário. Se é verdade que há treinos militares, e esses treinos militares acontecem todos os dias, todas as semanas, e já é normal haver treinos militares no Exército e na Polícia, também é verdade que tem havido movimentações de patentes militares e da Polícia na zona centro do país. É normal que isto aconteça porque há uma situação de tensão e, portanto, as forças do Estado movimentam-se também nesta área. Agora, claro que isto, este tipo de movimentações, quer de generais, quer de posicionamento de forças no terreno, é claro que também contribuem para o aumento de tensão.
Enquanto isso, a negociação, portanto, foi adiada para dia 29 de abril. Face a este adiamento, pode-se dizer que há realmente interesse em resolver rapidamente este caso que deixa muitos moçambicanos preocupados?
Eu acho que, de parte a parte, ninguém quer perder a face. E, portanto, por exemplo, a desmilitarização do centro do país não pode acontecer para já, por via dos comunicados públicos. E, portanto, no meu entender, quer-me parecer que isto vai acontecer, as partes vão verificar esta situação e pretende-se que se chegue à mesa das conversações com um melhor ambiente, sobretudo do ponto de vista tático ou militar. Uma das exigências da Renamo é que, sobretudo, seja, de algum modo, eliminada a presença da Força de Intervenção Rápida da Polícia na zona centro do país. Quer-me parecer a mim que não vai haver nenhum comunicado oficial do lado do governo a dizer que isto está a acontecer a pedido da Renamo. Por outro lado, houve claramente uma concessão, e eu penso que é uma concessão no sentido correto, de afastar os encontros de um restaurante, porque claramente a Frelimo e o governo querem minimizar o tipo de contactos que mantêm com a Renamo, mas, por outro lado, a Renamo também tinha pedido para que o ministro da Agricultura, José Pacheco, fosse afastado das conversações e ele mantém-se como chefe da delegação governamental. E este adiamento aparente visa exatamente encaixar estas cedências de parte a parte num ambiente que se pretende o melhor ambiente para que novas conversações tenham lugar entre a RENAM e entre o governo.
Esta foi uma entrevista com Fernando Lima, jornalista e diretor do semanário moçambicano Savana. Caro ouvinte, acha que as partes vão abandonar as suas atitudes belicistas antes das negociações? Por favor, dê a sua opinião sobre a tensão que se vive em Moçambique. Envie a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O governo moçambicano anunciou a concessão de construção de um porto de águas profundas na ponta de Teixobanina, em Moçambique. A obra, segundo o governo, vai trazer benefícios, mas ambientalistas levantam preocupações com a flora e fauna marítima da zona. Apelam para a procura de uma zona alternativa para a construção do porto que não ponha em risco espécies e ecossistemas. Francisca Bicho com os detalhes.
Foi anunciado na terceira conferência anual do Porto de Maputo pelo primeiro-ministro moçambicano Alberto Vaquina a concessão das obras de construção do Porto de Águas Profundas na ponta de Teixobanine, cerca de 60 quilómetros de Maputo. No valor de 5 mil milhões de euros, o projeto que já tinha sido anunciado em 2010 inclui ainda a construção de uma linha férrea que liga o Botswana a Moçambique, numa extensão de 1.100 quilómetros. Com a construção das duas infraestruturas, que deverão estar concluídas em 2016, pretende-se criar condições à exportação de minerais oriundos do Botswana e mais tarde também provenientes da África do Sul e do Zimbábue. O Ministério afirma que a obra vai trazer rentabilidade e, segundo Balusa, o primeiro-ministro terá mesmo afirmado que a implantação do Porto de Teixobanine constitui um desafio ao setor de educação, particularmente no ensino técnico profissional, que deverá assegurar a formação de quadros para integrar o setor portuário. Mas se este anúncio parece ser favorável para a criação de postos de trabalho, ele traz também graves problemas à vida marítima da zona. Quem o afirma é Marcos Pereira, biólogo marinho, que fala das espécies ameaçadas que estão em risco com a construção.
Tartarugas marinhas, protegidas em Moçambique e internacionalmente, é a zona mais importante, portanto, é um hotspot para tartarugas marinhas do país. Depois disso, temos o maior recife de coral no sul de Moçambique, também está exatamente onde vai ser feito o porto, portanto, vai ter que ser destruído o recife para fazer o canal de passagem dos navios, dos ecossistemas mais produtivos no sul do país. Depois temos as dunas, das dunas mais altas, das estradas mais altas do sul do país também. Portanto, todo este pacote de ecossistemas e de espécies justificam proteção.
Com a execução da obra, vão ser colocadas em risco duas áreas de conservação, sendo uma a própria zona marinha, onde as obras decorrerão, e outra uma área de sobreposição com a Reserva Especial de Maputo, habitat de muitas espécies, nomeadamente elefantes. Segundo Carlos Serra, jurista ambiental, o fator económico não pode ser colocado à frente de tudo o resto.
Olhar também para as alternativas, desde logo na localização do porto. Portanto, não é uma abordagem logo à partida contra o porto, mas sim uma abordagem explorar muito bem as alternativas, à localização em particular, chama a atenção para a localização, porque aquela área não é uma área qualquer. Aquela área é uma área única no mundo, na região e em Moçambique. Espero que este desenho das alternativas em termos de localização seja muito bem feito na avaliação ambiental.
Os ambientalistas reclamam o facto de não estar incluídos no debate político e duvidam da capacidade de Moçambique em se desenvolver de um modo sustentável. Carlos Serra fala de prioridades desajustadas.
Não podemos, pelo menos na prática, falar de desenvolvimento sustentável. Nós temos isso na nossa Constituição, até bastante evoluída nesse aspecto, ela consagra o princípio, mas efetivamente na prática e na tomada de decisões que é feita, ainda não conseguimos implementar este princípio. Portanto, o pilar económico prevalece quase sempre sobre os demais pilares.
Para o biólogo Marcos Pereira, a urgência no desenvolvimento não permite alcançar as metas ambientais necessárias.
Estamos a assistir a uma corrida tão acelerada que não temos tempo sequer para pensar em todas as etapas daquilo que seria um desenvolvimento sustentável, naquilo que seria todos os passos para um desenvolvimento sustentável.
A DW África tentou entrar em contacto com a Fiscalização Costeira Nacional, mas não obteve nenhuma declaração. Francisca Bicho, DW.
A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Neve Pillay, concluiu esta terça-feira o penúltimo dia da sua visita a Angola, iniciada no domingo. Nesta primeira visita ao país, a convite das autoridades de Luanda, Neve Pillay está a inteirar-se do estado dos direitos humanos no país, denunciado inúmeras vezes por organizações de defesa dos direitos humanos e pela sociedade civil local. Desenvolvimento do assunto com António Rocha.
Depois de ter visitado na segunda-feira a província de Luanda Norte, palco de denúncias de casos de violações dos direitos humanos na zona fronteiriça com a República Democrática do Congo, a alta comissária da ONU, Neve Pillay, dedicou esta terça-feira a encontros com entidades governamentais angolanas. Fontes ligadas à ONU e citadas pela agência de notícias Lusa disseram que a Organização Mundial vai ajudar Angola no domínio dos direitos humanos, uma disponibilidade manifestada pela alta comissária aos jornalistas no final do encontro com o chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote. Segundo Neve Pillay, o encontro com o governante angolano serviu para ouvir de Chicote a complexidade que Angola enfrenta na questão da implementação de alguns princípios dos direitos humanos. Mas, para o ministro angolano, o encontro também serviu para rever e olhar para toda a cooperação existente entre Angola e a ONU e, principalmente, o que Angola conseguiu alcançar neste pouco tempo de paz. Recorde-se que, no domingo, pouco depois da sua chegada a Luanda, Neve Pillay reuniu-se com representantes da sociedade civil angolana e, entre elas, esteve Maria Lúcia Silveira, presidente interina da Associação Justiça, Paz e Democracia.
Tivemos a oportunidade de partilhar várias questões sobre a situação dos direitos humanos em Angola, receber da voz da sociedade civil toda aquela informação que já lhe chegou de alguma outra forma. E, principalmente, nós confiamos na senhora Neve Pillay, porque ela é uma alta comissária, tem muita responsabilidade no trabalho que ela realiza. Isso, sabendo da experiência dela a nível da África e sendo africana, nós pensamos que ela entenderá a nossa situação e também irá apresentar as preocupações que ela já trouxe e também as preocupações que nós apresentamos. Pensamos que vai ser muito importante e ela vai conseguir fazer recomendações bastante fortes para que o governo passe a encarar de forma mais séria e responsável as questões de direitos humanos em Angola.
Para Cátila Pinto de Andrade, da Open Society, uma ONG de defesa dos direitos dos cidadãos, a visita da alta comissária da ONU já é considerada importante e histórica.
É uma deslocação bastante importante para que a alta comissária possa manter contactos diretos com as organizações angolanas que trabalham na área dos direitos humanos, obviamente para além dos contactos que mantém com o executivo, mas sempre é bom que ela venha e constate com os seus próprios olhos as informações que normalmente as organizações têm prestado através dos vários relatórios que têm levado as altas instâncias, quer a nível das Nações Unidas, quer a nível da própria Comissão Africana, relatando as várias situações de limitações e violações aos direitos humanos. Portanto, esta é uma visita que nós podemos considerar histórica e importante na medida em que permite esta interação direta com as organizações angolanas.
A visita de Neve Pillay a Angola termina na quarta-feira com encontros agendados com o corpo diplomático, visitas às zonas de reassentamento de populações desalojadas e uma reunião com o ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos. Perguntamos a Cátila Pinto de Andrade se, no termo da estadia da alta comissária em Angola, melhorias poderão começar a surgir no que concerne ao respeito pelos direitos humanos.
Do dia para a noite é óbvio que não vão mudar, mas esta é uma visita importante na medida em que podem ser depois endereçadas recomendações ao Estado angolano e, fruto dessas recomendações, o Estado venha a adotar uma postura diferente.
António Rocha, DW.
Lembramos o tema do dia. Em Moçambique, a negociação entre a RENAMO e o governo foi adiada para o dia 29 de abril, enquanto o país aguarda por um desfecho pacífico. Enquanto isso, a imprensa local tem noticiado que o governo está a adquirir material bélico e movimenta as suas altas patentes militares para a região centro. E a pergunta é, acha que as partes vão abandonar as suas atitudes belicistas antes das negociações? Por favor, caro ouvinte, contamos com a sua participação. Manda a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759 828273.
O Ministério Sul-Africano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação confirmou nesta segunda-feira que o presidente Jacob Zuma recebeu um apelo de envio de tropas à República Centro-Africana, pedido feito pelos seus pares da Comunidade Económica dos Estados da África Central na cimeira da última semana no Chad. Milton Maluleck conta-nos mais sobre o assunto.
O porta-voz do Ministério, Clayson Munyela, afirmou que o governo ponderava o aumento da sua presença militar naquele país, posição contestada pelos partidos da oposição. O dossiê República Centro-Africana está longe de ser concluído e espera-se um novo braço de ferro entre o ANC, partido no poder, e as forças da oposição, caso Zuma aceite o pedido dos seus pares da África Central. O presidente Zuma, sem confirmar o envio de um adicional de militares sul-africanos, fala dos problemas que o país enfrenta no campo da segurança e da necessidade de um envio urgente de tropas.
The security situation has been deteriorating ever since the coup, and that
a segurança se deteriorou desde o golpe, tornando-se péssima. Uma decisão foi tomada do envio de uma força adicional a que já se encontra posicionada no local para tratar de questões de segurança, o que significa que todos os países podem contribuir, não necessariamente tropas regionais, como também as da União Africana, para a intervenção de outros países que possam contribuir.
To ensure that it calls upon many countries that can help to contribute.
Em março último, 13 soldados sul-africanos foram mortos em confrontos com a SLECA na tomada de Bangui, que ditou a queda do presidente François Bozizé. Os soldados mortos faziam parte dos 200 militares enviados à República Centro-Africana com motivações até aqui obscuras, e sem uma prévia consulta parlamentar que levantou alegações segundo as quais o ANC acobertava os seus negócios de diamantes no país. Dr. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político, defende que a obscuridade das motivações sul-africanas no continente farão com que o país perca a sua legitimidade.
Que a África do Sul refaça a sua política internacional, porque, afinal de contas, ultimamente tem perdido a visão daquilo que é o seu estatuto africano. O mesmo aconteceu na Líbia, ao ter tido o seu voto nas Nações Unidas contrário àquilo que era o posicionamento da União Africana, o seu silêncio em relação à Costa do Marfim, o seu atual envolvimento é singular na República Centro-Africana e também na República Democrática do Congo, deixam a África do Sul, que é, na verdade, a potência econômica e militar a nível da África, numa situação menos clara em relação aos objetivos do continente e aos objetivos do Estado.
Refira-se que os partidos da oposição apelaram ao presidente Zuma a submeter perante o Parlamento o pedido do envio de um adicional de tropas para a sua deliberação. Isto acontece depois do estadista ter confirmado perante a Magna Casa a extensão por um ano do mandato das forças militares sul-africanas estacionadas no Sudão e na República Democrática do Congo. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleck.
Durante esta semana, empresários, políticos, embaixadores, investidores e cientistas encontram-se em Frankfurt, na Alemanha, para falarem sobre o potencial económico da África. A Deutsche Welle também está presente como parceira da área de comunicação da Africa Business Week. Entre os temas em discussão está o setor de tecnologias de informação. Carla Fernandes fala-nos sobre o debate dos riscos e oportunidades da revolução das tecnologias de informação em África.
Para Felshasmi Mramba, as coisas estão claras. A tecnologia dos telemóveis revolucionou a forma de se fazerem negócios. O gerente da fornecedora de energia tanzaniana Tanzanian Electricity Supply Company está claramente entusiasmado com a forma como o desenvolvimento tecnológico facilitou o seu trabalho. Desde a leitura dos contadores de energia até ao pagamento de eletricidade, tudo funciona através do telemóvel e da internet.
Até mesmo agora que estou aqui na Alemanha, Posso comprar saldo para a eletricidade. É uma verdadeira revolução da tecnologia.
Os peritos e visitantes da Africa Business Week em Frankfurt partilham da mesma opinião. Seja no setor da energia, saúde ou educação, as tecnologias de informação e de comunicação trazem melhorias em todas as áreas da vida. Em alguns países africanos, o setor também contribui muito para o desenvolvimento. Segundo dados da Conferência de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas, no Quênia, desde o ano de 2000, o setor das tecnologias de informação e de comunicação foi responsável por quase um quarto do crescimento económico do país. Mas os números não são válidos para todo o continente. No Malawi, por exemplo, o desenvolvimento não é tão rápido como no Quênia. O ministro da Informação do Malawi, Moses Kunkuyo, vê um fosso no próprio país.
O maior desafio é envolver a população do campo que alimenta o nosso país. Temos de levar a tecnologia até essas pessoas e, dessa forma, aumentar os seus lucros.
Os investigadores também verificam a existência do chamado fosso digital em países com taxas elevadas de utilizadores de telemóveis e internet. Jasper Großquart trabalha para um instituto de investigação em Nairobi.
Há um grupo de pessoas que está sob grande pressão para investir mais em telefones e em crédito para o telefone, porque senão não conseguem um emprego. Trabalhando por dia, têm de receber chamadas. Isto quer dizer que uma pessoa tem de investir uma parte do seu salário para poder receber esse mesmo salário.
Mas a revolução das telecomunicações também traz perigos para os que utilizam excessivamente a internet e, sobretudo, por telemóvel, segundo Jasper Großquart, principalmente pelo Facebook. Os dados dos utilizadores podem ser usados para prejudicar as pessoas. Num Estado autoritário, por exemplo, pode-se saber onde um membro da oposição vive. O analista das Nações Unidas para as Tecnologias de Informação, Torbjørn Fredriksen, acredita por isso que a área deve ser mais desenvolvida.
Agora, o foco já não pode ser colocado só nas infraestruturas, mas sim na construção de qualificações para tornar a técnica mais eficaz. Temos de apoiar empresários locais para que a economia africana utilize melhor estas tecnologias e as possa desenvolver para as áreas que são importantes para eles.
Segundo Torbjørn Fredriksen, de momento já existiria em alguns países africanos um novo mercado para criadores de aplicações para smartphones e internet. Algumas ideias já são conhecidas mundialmente, como transferências de dinheiro por telemóvel, que foram desenvolvidas no Quênia. Até agora não existe nenhuma lei que regule negócios por telemóvel que envolvam dinheiro. E agora também está em desenvolvimento um trabalho pioneiro na área da política. Carla Fernandes para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A Carla Fernandes continua no estúdio e vamos saber se tivemos respostas à pergunta do dia. Carla.
Temos dois SMS. Mamadin Jai, em Buba, Bissau, diz o seguinte: os moçambicanos devem privilegiar o diálogo como única maneira de resolver qualquer problema. Nafo Baldé diz: este problema poderá ser realidade quando os quiserem, quando eles quiserem, provavelmente. Temos também respostas, comentários no Facebook. Adolfo Martins: parece que todos os demónios do inferno foram viver em Moçambique. Calton da Costa: no meu ponto de vista, acho que não, porque estamos perante dois partidos monstros de Moçambique, orgulhosos e arrogantes pela sede do poder e as riquezas de Moçambique. Ismael Momad Adamo diz: não, a única saída que a Frelimo vê é acabar com a Renamo e os seus homens armados, enfraquecer a oposição, tudo para manter-se no poder, com uma democracia de fachada que dá privilégio às suas elites para a acumulação de riqueza de forma obscura, mas jovens, estudantes e religiões, na sua maioria, inclusive entre políticos e militares de todos os níveis, já se aperceberam que o país precisa de uma democracia clara. Enoque, Paul, Gabriel: guerra daqui, conflitos dali, esse é o único início do fim. É o início do fim do mundo. E Cassécio César Mendes: na minha modesta opinião, penso que a arrogância que cobre a mente das elites e alguns dirigentes irá levar as negociações ao abismo. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Antes de terminarmos a emissão, vamos atualizar o resultado do jogo. O Bayern de Munique vence o Barcelona agora por 2-0, com o segundo golo marcado por Mário Gomes. Este jogo refere-se à primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Está completa a informação por hora. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.